Natal Safera vai ser Pesach Sheni. Pesach Sheni é o segundo Pesach. E na prática, o que podemos aprender? O que tem de especial? Então, uma pessoa que perdeu o trem, ele pode ficar chateado, pode ficar triste, mas o que resta para ele fazer?
Esperar o trem.
Nada, fica se lamentando, o trem já foi. Na prática não tem o que fazer. Muitas vezes, só como um ser humano, a pessoa se chateia, fica triste, se magoa, como se isso fosse resolver alguma coisa. Não que não seja uma reação natural. Você tem uma expectativa, muitas vezes a frustração é proporcional à expectativa criada. E quando você não vê a expectativa, como chama, satisfeita, por assim dizer, você não preenche a expectativa, então aí você se decepciona, você fica triste. Mas, de fato, você não resolveu. Por exemplo, como uma pessoa estava esperando resolver, fechar um determinado negócio, ele tinha uma expectativa com isso, ia resolver os problemas dele, ia ganhar aquela bolada, etc. e tal, e não veio. Então a decepção vai ser proporcional. Mas, ele não tem como reverter. O que ele pode fazer é correr atrás de um novo negócio, fazer, reativar ou encontrar alguma outra opção. Mas, que nem o exemplo do trem. O trem já foi, não tem o que fazer. Muitas coisas na vida dependem de condições de tempo e espaço. Tem que estar, como diz, na hora certa, no lugar certo. Como a gente diz, a pessoa tem mazal. Tem a estrela dele brilhando lá em cima. E se não caindo, não temos as duas coisas, então simplesmente perdemos. Se explica que assim também conforme a Torá. Tem horário para chamar Israel. Independentemente, como o Jorge tinha acabado de perguntar agora, se tem minyan ou tem minyan, se distraiu. Tem horário para chamar Israel. A terceira hora do dia. Até a terceira hora do dia. Passou? Tem mérito como que cumpriu como leitura da Torá, como estudo de Torá. Mas a mitzvah de Shema Israel, ele perdeu. Você tem que contar o homem, perdeu o dia. Perdeu, não cumpriu a mitzvah. Então tem coisas simplesmente que tem um determinado momento para cumprir a determinada mitzvah. Se não fez a mitzvah na hora certa, ele perdeu. Não adianta agora a gente dizer, bom, eu vou fazer teshuvah, vou pegar agora lulav. Não tem mitzvah. Você não fez mitzvah. Pode eventualmente com isso tentar alguma coisa dentro de você no teu caráter, talvez. Mas a mitzvah você perdeu. À luz disto, então, devemos entender um pouco melhor aquilo que conta na Torá sobre Pesach Sheni. O que é Pesach Sheni? A Torá nos diz que estabeleceu um tempo determinado para fazer o Korban Pesach. Quando que é o Korban Pesach?
Na véspera.
Os primogênitos. Se come. Mas quando que era feito?
Na véspera
de Pesach. Certo? Hoje em dia, inclusive...
Os primogênitos?
Não tem nada a ver com primogênito. A véspera de Pesach tinha o Korban Pesach, que era todo mundo que fazia, certo? E aí comiam, etc. Se fazia por famílias e por membros na família. E hoje em dia, nós temos inclusive que a gente lê o Seder Korban Pesach, que a gente fez aqui na sinagoga na véspera de Pesach. Você contava. Então, a gente simplesmente costuma para quê? Uma vez que você dedica a ler o Korban Pesach, é que seja considerado como que fez o Korban Pesach. Ok? Então, justamente aqui, nós temos o Korban Pesach. Quando que fez? Então, véspera de Pesach, em que data?
14
de Nissan, Pesach 15. Se na véspera, dia 14. Então, tinha naquela, a Torá nos diz que tinha pessoas que na véspera de Pesach não estavam puros. E não podiam fazer o Korban Pesach na hora certa, no dia certo. Consequentemente, o que fizeram? O que aconteceu?
Perderam.
Então, eles perderam a possibilidade de cumprir a mitzvah. E eles, contudo, vieram para Moshe e exigiram. exigieron de Moshe la manigará. ¿Por qué ficaremos, entre aspas, para atrás? ¿Por qué vamos a perder a mitzvah? ¿Cierto? Y con razón de esto, a Kadosh Baruj Hu, él dio el segundo Pesaj. Estamos hablando en el segundo año, cuando se dio en Egipto, donde dio el segundo Pesaj, que posibilitaba de traer el Corban Pesaj también un mes después, en el día 14 de Iyar.
¿Es por qué motivo?
Calma, ellos perdieron porque estaban impuros. Calma. Y ellos perdieron. Ahí vieron reivindicar con Moshe. Ahí a Torah nos da, y vamos a ver de aquí a poquito, unas lições interesantes que tiramos de esto cuando Dios establece el Corban Pesach Sheni. O sea, el Pesach Sheni, na verdade, en certa forma, vamos a ver, ele é mais elevado que o Pesach Rishon. Uma coisa muito interessante.
Mas qualquer podia fazer? Eu perdi porque eu não estava afim de estar cansado.
Calma, vamos ver. Você quer a resposta agora ou quer esperar? Pode esperar, então vamos melhor, porque vamos seguir a linha de raciocínio. Se não a resposta, eu te dou fácil. Qual a novidade aqui? O que, que devemos. Primeiro que nada, surge aqui uma pergunta interessante. Se na Torá tivesse, por exemplo, que um Pesach é chamado de Pesach Sheni, então por que que a Kadosh Baruj Hu não ordenou para ele primeiro? Olha, eu estou dando o primeiro Pesach. Se você não conseguir fazer o primeiro Pesach, tem um Pesach Sheni. Por que que a Kadosh Baruj Hu se chama de segundo Pesach? Já não avisou isto no primeiro. E se na verdade não tinha esta possibilidade, como pode ser que as pessoas, com seus argumentos, com suas reivindicações, provoquem que a Torá mude? Hoje, originariamente, o que, que é?
Só tinha uma chance.
Tinha um Pesach. Mas tem um. É que nem falamos agora. É mesmo que o senhor me diga, bom, sabe o quê? Quando chega mês de Iyar, você pode pegar o Lulav e vale como segundo Sukkot. Ok? Como explica claramente o Orahaim Makadosh, Rabbeinu Haim Benatar, ele traz o comentário e ele pergunta o que que ele significa, o que queria quando ele viu reclamar de Moshe, que Moshe demandou a Torá? Deus estabeleceu, já, a pergunta é uma pergunta forte, Deus estabeleceu que tem que fazer o Corban Pesach e só podia fazer quem estava nessa situação, eles não estavam. Quem pretendia manobra a Torá? Já, qual foi o intuito deles? Então, sobre isto se explica que este tema, conforme explicam nossos sábios, nos orientam, sobre o versículo Tor viashar Hashem alken yorechatayim badarech. Hashem é bom e reto, portanto, ele vai mostrar os pecados no caminho. Então, diz que significa? Perguntaram para a sabedoria, se traz o rei Salomão, perguntando para a sabedoria, qual é o castigo do pecador? A sabedoria respondeu, Hataim perdobra. Os pecadores, os pecados perseguem o mal. Shalula Nevoa, perguntaram para a profecia, qual o pecado, qual o castigo do pecador? Amralaim disse para eles, a alma que peca, ela merece pena de morte. Perguntaram para a Torá, qual é o castigo do pecado? Disse que traga um corban e será expiado. Corban Hashem, corban de culpa. Certo? Perguntaram para Kadosh Baruj Hu, qual é o castigo do pecado? E disse que faça tshuva e será expiado. Ou seja, nós vemos aqui o quê? Conforme que o assunto da tshuva não existe por causa da Torá em si. O que, que a Torá te diz quando a pessoa faz, como chama, quando faz um pecado? A Torá nos traz, que traga um corban e espie. Mas não traz o conceito de tshuva. Só para a Kadosh Baruj Hu. Porque a Kadosh Baruj Hu diz que faça tshuva e será espiado. Mas para a Torá não. A Torá te diz, a pessoa que errou, o que faz? Traz corban. A Torá expressa aqui o caminho correto, o caminho reto, e organizado, ordenado, com a sequência certa, na qual a pessoa tem que percorrer. A Torá te ensina o que você deve fazer. Muitas pessoas dizem, Rabino, se vou comer no cachê, tenho que fazer brajá ou não faço brajá? Coloco o kipá ou não coloco o kipá? Porque a Torá não existe no comer cachê. Ou seja, o que a Torá diz? O que eu faço? A Torá não, como diz, não traz a hipótese de fazer o erro. Então, como faz o erro? Bom, se vai fazer um erro, faça desta forma. Ok? A Torá estabelece o que a pessoa deve fazer. Quando fazer e como fazer. E assim também, o Yehudi deve se conduzir. O que significa se conduzir conforme a Torá? Então, quando, como e onde e o que fazer. Ou como a Torá estabelece. Então, na hora que um Yehudi se desvia do caminho estabelecido pela Torá, certo? Então, a Torá não tem mais o que dizer para ele. Acabou. Porque a Torá sempre estabeleceu um caminho. Então, dessa perspectiva, já por um lado da Torá, é como a pessoa que simplesmente perdeu o trem. A Torá te diz, tem que pegar o lulav em Sukkot. Mas adianta vir hoje pegar o lulav. Ah, não, mas é muito bonito, interessante, importante. Não faz diferença hoje. A Torá te diz, chega a Sukkot, tem que pegar o lulav. Certo? Então não tem mais nenhuma ligação com ele. Tá bom, hoje não adianta pegar o lulav. Vou pegar o lulav, posso usar de enfeite. Portanto, não tem na Torá por si só o conceito de Pesach Sheni. Não tem cabimento pela Torá Pesach Sheni. Então, por isso que a Torá não te diz, não avisa a Moshe, olha, vai ter agora Pesach, vocês vão fazer o Corban Pesach, e se alguém não puder, mês que vem faz o segundo. Porque pela Torá não existe se não puder. Tem que poder. Não poder não é uma opção. Ela não reconhece uma situação assim. Ela estabelece que você deve oferecer esse corban em Pesach, ou seja, no Pesach Rishon, e não tem outra opção. Não existe um segundo. Por isso que não tem primeiro. É Pesach. Quando Torá estabelece, estabelece Pesach. Sem entrar no mérito da questão. Porém, e aqui olha a grandeza da questão. Aqui vem a grande lição. Quando vieram os Yehudim, e eles reclamaram, eles reivindicaram, e não sabiam disto, que pela Torá só tem um Pesach. Certo? E eles simplesmente perceberam que não estão aptos, que não podem fazer o Corban Pesach. Eles, entre aspas, ficaram excluídos. Só não podiam fazer o que eles queriam. Eles queriam trazer o Corban Pesach, eles queriam comemorar e celebrar que fomos redimidos, certo? Então, contudo, eles não podiam fazer ou ter um outro pensamento, não podiam, não se imaginavam a si próprios do lado de fora, que uma coisa tão grande como o Corban Pesach vai faltar para eles, sabe? Justo a cereja vai faltar? A cereja do bolo? Então eles reivindicaram. Não é que eles reclamaram. Eles queriam fazer. Não é que se revoltaram. Não estavam repudiando. Eles queriam uma chance de poder fazer. Eu também quero participar. Então eles queriam participar. Eles clamaram. Simplesmente por quê? Porque eles queriam, estavam falando, puxa, eu não quero ser menos. Eu também quero ter parte nisso. Então, eles queriam a possibilidade que seja dada para eles de uma nova Torá, eventualmente. Que a Kadosh Baruch Hu estabeleça para eles uma possibilidade de tshuva, de conserto. Puxa, não podemos fazer. Nós queremos fazer e não podemos. Isto daqui é a grandeza de Pesach Sheni. É quando você quer de verdade. Por isso que o Tzitzit é trazido em Davar Omed Bifnei HaTshuva. Não tem nada que se adeque perante a Teshuvá. Se você é sincero, se você é verdadeiro, Deus te abre a porta. Ah, mas o que ele fez é gravíssimo, não tem jeito. Então se explica justamente um conceito bem mais profundo no conceito de Teshuvá. Quando você fez Teshuvá e tudo mais, hoje em dia temos uma vantagem perante a época do Beit HaMikdash. Na época do Beit HaMikdash, você trazia um Korban HaShem para expiar, certo? Para confessar o pecado. Hoje em dia não traz isso. E Chas v'Shalom pode ter karet. Na época do Beit HaMikdash tinha karet, acabou. A morte espiritual, o decreto de morte espiritual. Mas hoje em dia, com Teshuvá, mesmo que ele tenha karet, até o karet acontecer pode demorar 50, 60 anos. O que significa? O exemplo, o que é karet? Karet é um tipo de morte espiritual, já desligou da tomada. Vocês sabem, hoje em dia em computação, quando você faz download, tem um buffer. O que significa um buffer?
Memória auxiliar.
É um armazenamento, ele vai abaixando, vai armazenando, mesmo se você desconecta da internet, ele tem uma parte que ainda vai continuar transmitindo, porque está armazenada, certo? Se diz quando o carete, quando a Kadosh Baruch Hu corta isto, mas tem uma parte que já está armazenada. Se enquanto isso você fizer chuva, ele reconecta automaticamente e continua funcionando sem ninguém perceber nada. Essa é a vantagem que temos hoje em dia. É que nem se você tiver uma bateria no laptop e acabou a luz. Acabou a luz. Ainda tem um pouco de bateria lá que já te mandaram energia. Se enquanto você está consumindo essa bateria que te mandaram energia, perdão, corta a luz, o que que acontece? Nada. Você tem uma bateria que está usando. E se reconectar, você vai continuar usando sem perceber que nada aconteceu.
O que é a morte espiritual?
Um corte de energia. Cortar a energia da Neshama.
O que acontece? Depois.
Um determinado momento, a Neshama morre. Só que ainda você pode ser, não é imediatamente.
Não sei se vou fugir do assunto, me corta, mas a Neshama muitas vezes vem por gerações.
A tua Neshama, agora?
Minha.
A nossa?
Mas,
cada um.
Agora, primeiro, tem que ser por algo muito grave isso, né?
Sim. Idolatria. Não, hoje em dia idolatria não é apedrejamento. Mas como é Yom Kippur? Por exemplo, comer Hametz em Pesach. Então, uma pessoa que comia Hametz em Pesach não se importava, não sabia. Então, foi decretado karet. Ele fez chuva, ele reconectou, ele não percebe nada. Na hora que ele fez chuva, ele reconectou, ele não percebe nada.
Então, Moshe sabia que não se adorava?
Não, Moshe não sabia. Voltando ao nosso assunto, bravo, Moshe não sabia. Ninguém sabia, tinha um Pesach só. Ok? A grande novidade aqui que aconteceu quando eles vieram e pediram, como que pediram de Deus, sim, queremos alguma solução. Eles clamaram por isto. E aqui se revelou a grande força que tem a Teshuva. Por quê? Ela chegou a Teshuva, através da Teshuva chegaram a Kadosh Baruch Hu, certo? Que totalmente acima do que ele estabeleceu na Torá. E conseguiram fazer o quê? Criar esta segunda chance. Hashem mudou. Verdade. Olha a força que tem de Teshuvah. Consegue fazer que Deus mude, e, vamos dizer, a estrutura das coisas. É verdade que conforme a Torá por si só passou o tempo, pensou, perdeu o trem. Não adianta vir agora com o lado. Mas pelo lado da Kadosh Baruch Hu surgiu o que? A possibilidade de Teshuvah. E a possibilidade de Teshuvah é tão grande que ela possibilita que consertar. Te mandam especialmente para você um novo trem. especial para você. Então, se você realmente quer, você, a gente manda um trem. Mas ele te manda um trem. E esse é o caminho que não é o caminho tradicional, não é o caminho normal. O caminho normal era fazer Pesach, o primeiro Pesach, no 14 de Nissan. Por isso que não estava escrito na Torá de cara. Não estava planejado. A este caminho se chega através de o quê? De uma coisa que é fora da natureza, que é fora de uma sequência lógica e normal. Porque pela lógica normal não estava contemplada essa possibilidade. Mas vem aqui essa possibilidade, uma coisa que é extracurricular. O que, que é extracurricular? Tshuva. Tshuva é extracurricular. Então, quando você tem um clamor interno, um yehudi, ele clama, ele realmente se importa, ela, e isso sai do seu âmago, como foi no caso de Moshe, eles vieram reclamar. Não existia nada, mas eles vieram. Eles sentiram que de alguma forma, pôr para fora. Então chega a Kadosh Baruch Hu em si, vamos dizer, em pessoa, para ele mesmo, e abre novos caminhos, novos jeitos de compensar, de consertar, inclusive, aquilo que se perdeu numa hora só. Esta é a força ilimitada que existe na alma do Yehudi, que ele pode, considerando que ela está ligada com a Kadosh Baruch Hu, ela pode trazer, entre aspas, arrancar de Deus coisas que estão acima da natureza, acima do, como chama? Do previsto, do programado. A Kadosh Baruch Hu programou um Pesach, e de repente você conseguiu, com teu clamor, com tua tefilá, com tua zeraká, como se diria, clamor, é mais do que pedido, você conseguiu que a Kadosh Baruch Hu crie toda uma nova estrutura para você. Olha a força que tem quando você faz tefilá de coração, quando você quer de verdade. Ah, mas já não tem, não tem nada perdido. Como diz, a filho monachat arrojou shel adam ali diez mina pura nut. Mesmo uma pessoa que tem uma espada na sua cabeça, ele não deve desistir. Da rachamim, perdão, da misericórdia. Não pode desistir, porque sempre tem misericórdia divina. Então, baseado nisto, o sentido especial do que diz, nosso sábio está trazido, que Pesach Sheni nos ensina que nunca é tarde. Nunca tem algo que está perdido. Ah, o trem já foi. Não. Mesmo no caso do trem, se você faz sinceramente, Kadosh Baruch Hu pode te mandar outro trem. Talvez não te vá mandar, não é o mesmo trem, mas vai servir do mesmo jeito. Não vai te mandar o mesmo. É um Pesach Sheni. Ok? E esse também pode consertar. Sempre existe a possibilidade de consertar. Isso sempre. Muitos trazem de Rabbi Nachman de Breslau, certo? Do mesmo jeito que você consegue estragar, no ensinamento do Rabbi Nachman, você consegue consertar. Se você tem habilidade para estragar, você tem habilidade para consertar. Não é, não é fácil. Não estamos questionando aqui o grau de dificuldade da questão. Então, mesmo aquele que estava, e aqui é a resposta para o Gide, mesmo aquele que estava impuro ou distante, como está trazendo outra, o Derech Rechoká Lachem, o mesmo que estava Lachem. O que significa Derech Rechoká Lachem? Quando está atrás, o caminho distante de vocês, para vocês. Só tem que caminho distante, para quem estamos falando? Para quem traduz Lachem? Então, o que se explica? Que isto foi por causa de vocês. Não porque o caminho era distante, não foi dificuldade do caminho, foi por causa tua. Porque você estava distante. Distante significa que ele estava fora do perímetro de Jerusalém, mesmo um passo. Ele não chegou no dia certo, não entrou em Jerusalém, acabou, está fora. Mas se ele fez isto, porque foi relapso. Porque ele perdeu a hora. ele ainda tem chance de consertar. Mesmo se a causa é Lachem. Você perguntou antes, falei, eu vou te explicar, vamos chegar lá. Olha a força que tem a Tshuva. Você vai dizer, não, a Tshuva vale quando você foi impedido, quando foi por causas de, como chama, de força maior. Não, mesmo quando foi uma questão que você foi relapso, ou imprudente, ou inconsequente, ou irresponsável. Mesmo assim, você pode consertar. Mesmo se a coisa for proposital, não acidental. Mesmo assim, ou seja, a gente, você pode consertar. Ainda existe uma porta que você pode eventualmente abrir. E não somente uma porta que pode abrir, uma porta que você pode criar. Porque não tinha uma porta chamada Pesach Sheni. A Kadosh Baruch Hu fez para Israel. Quando a gente pediu, a gente fez essa porta. Então a força que isso tem é muito maior e muito mais elevada. Então nós devemos levar em consideração, olha a força que tem. Eles conseguiram criar uma nova estrutura, uma nova ordem perante a Kadosh Baruch Hu. E o Pesach Sheni é tão bom e melhor que o Pesach Rishon, porque o Pesach Sheni você pode fazer junto com o Hametz. No Pesach Rishon você tem que estar imaculado. É um conceito chamado de tzadik. Tzadik não tem nada, não tem Hametz, não pode ter Hametz. O Pesach Sheni, a Tshuva é tão forte que mesmo tendo Hametz, mesmo tendo algo errado, você mesmo assim consegue consertar e se elevar. Essa força que tem a Tshuva. Esse é um conceito muito mais elevado que nós temos aqui, hein? Através de Tshuva. Então, a Pesach Sheni se transformou em algo mais elevado. E vem de encontro aquilo que está escrito, que onde tem Balei Tshuva, o Tzadikim não pode chegar. Porque o Tzadikim está num nível imaculado, como o Pesach, não pode ter Hametz. O Baal Tshuva, ele está num nível que o Hametz não lhe afeta, não lhe atrapalha. Não incomoda, não o distrai. E não o invalida. Então um nível muito mais elevado. A força dele é tão grande que o resto não consegue prejudicá-lo, não consegue atingi-lo. Por isso também que Pesach Sheni é mais elevado.